No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Projeto Mulheres Fortes promove consulta pública digital em 3 municípios do Baixo Amazonas. Justiça Federal obriga a União a garantir segurança hídrica a indígenas do oeste do Pará. Crianças brasileiras entram cada vez mais cedo no ambiente digital. E Repam Brasil destaca a campanha da fraternidade como tempo de conversão e compromisso social.
Jornal Amazônia é Notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, o Projeto Mulheres Fortes promove consulta pública digital. A iniciativa antecede audiências públicas presenciais, Vozes em Ação nos municípios de Santarém, Juruti e Óbidos. Daniela Pantoja é quem tem os detalhes.
O Projeto Mulheres Fortes, Crianças Seguras, realizado pela Associação das Organizações das Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas, OMTBAN, está promovendo uma consulta pública digital que antecede o ciclo de audiências públicas presenciais em Santarém, Juruti e Óbidos. O objetivo é coletar dados e depoimentos sobre as demandas relacionadas à proteção social, saúde mental e garantia de direitos de mulheres, crianças e jovens da região. De acordo com Luciana Guedes, coordenadora técnica do projeto, o formulário é aberto para qualquer pessoa participar e registrar sua experiência, opinião e proposta de políticas públicas voltada para as mulheres.
Essa consulta pública é um instrumento de escuta da população dentro do projeto Mulheres Fortes, Crianças Seguras. É um formulário aberto, onde qualquer pessoa pode registrar suas opiniões, suas experiências, suas propostas para as políticas públicas voltadas às mulheres dos municípios de Santarém, Óbidos e Juruti. Ela faz parte do ciclo de audiências Vozes em Ação e garante que a voz da comunidade chegue de forma organizada ao debate público. O objetivo é ampliar a participação da população, já que nem todo mundo consegue participar das audiências, mas todo mundo pode contribuir a partir da consulta.
A iniciativa visa também transformar vivências individuais em luta coletiva e estratégias de fortalecimento. As informações vão servir de base para as estratégias de fortalecimento e proteção que serão apresentadas ao poder público durante as audiências Vozes em Ação realizadas em março e abril, como destaca a Luciana.
As respostas serão organizadas e levadas para a audiência pública, ajudando a construir um manifesto municipal, com propostas concretas para fortalecer a rede de proteção, prevenir violências e valorizar a luta de mulheres. É transformar opinião em proposta e proposta em encaminhamentos oficiais. Qualquer pessoa pode participar. Seja mulher, jovem, liderança comunitária, trabalhador, representante de instituições, toda a população interessada. Não precisa ocupar nenhum cargo. Basta querer contribuir com ideias e experiências para melhorar as políticas públicas dos municípios já citados. As contribuições serão sistematizadas pela equipe de projeto e apresentadas nas audiências públicas. Durante a audiência, essas propostas serão debatidas coletivamente e organizadas em um documento final, que será encaminhado oficialmente aos órgãos competentes. Ou seja, a consulta é o primeiro passo. A audiência é o momento da incidência. E o manifesto, esse documento final, é o compromisso público.
Luciana reforça a importância da participação do público durante essa consulta pública.
E é importante participar, porque política pública precisa ser construída com quem vive a realidade de cada um desses territórios, de cada um desses municípios. Quando a população participa, ela fortalece não somente o debate, mas evidencia o que está faltando no município e ajuda a cobrar soluções concretas. Vozes em Ação é isso, é sair do silêncio e ocupar esses espaços de decisão. E vale uma atenção, Santarém, Juruti e Óbidos. Já está disponível a consulta pública do ciclo de audiências Vozes em Ação. Cada município possui um link específico para participação e essa é a oportunidade que vocês, que estão aí nesses municípios, têm para fortalecer esse debate público. Fique atento aos prazos. Santarém, as contribuições vão até dia 11 de março, Juruti até dia 13 de março e Óbidos até o dia 18 de março.
O processo é realizado por meio de um formulário simplificado digital. Para facilitar o acesso, as equipes técnicas da associação atuarão como facilitadoras nos territórios. As contribuições podem ser enviadas até o início do ciclo das audiências. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Movimento indígena de Roraima busca por justiça pela morte de Gabriel Ferreira, liderança jovem do povo Wapixana. As lideranças questionaram as autoridades e cobraram celeridade na solução do caso. Confira com a Adspésia.
Quem matou Gabriel? Em meio às emoções pela perda de Gabriel Ferreira, liderança jovem do povo apixana, o movimento indígena de Roraima iniciou uma mobilização para pedir justiça na manhã desta segunda-feira de carnaval, 17 de fevereiro. O primeiro ato ocorreu na comunidade Novo Paraíso, terra indígena Araçá, na região de Amajari, onde Gabriel morava. Em seguida, os indígenas percorreram parte da rodovia estadual, a RR-203, até o local onde o corpo de Gabriel foi encontrado. A manifestação pacífica reuniu cerca de 500 lideranças. Durante a mobilização, Edinho Macuxi expressou indignação.
O nosso irmão Gabriel, ele foi morto dentro da sua própria casa, porque essa BR aqui corta a casa do nosso companheiro Gabriel, irmão. Não foi uma morte natural. Isso já está comprovado, porque nós presenciamos a maneira como nós encontramos o nosso companheiro. E nós estamos aqui clamando por justiça nessa questão de respeito à vida daquilo que nós acreditamos. Muita gente está incomodado com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Muita gente está reclamando, está ameaçando. O que é mais importante? É o dinheiro ou é a vida? Aqui nós estamos falando, não é de uma pessoa, de um número. Nós estamos falando de uma vida que foi ceifada, de um sonho que foi tirado, de uma liderança que ajudava, que construía, que coordenava o seu povo. E aí nós estamos aqui nessa condição de luta. A gente sai de casa, talvez não vamos voltar, mas isso não vai calar nossa voz, isso não vai nos intimidar.
Desaparecido desde o dia 1º de fevereiro deste ano, o jovem apixana foi encontrado sem vida pelos indígenas após 10 dias de busca. As lideranças questionaram as autoridades, expressaram indignação pela falta de apoio por parte dos órgãos de segurança pública nas buscas por Gabriel e principalmente cobram celeridade na solução do caso e pedem justiça.
Então isso deixa a gente muito revoltado e nós queremos justiça. E essa justiça tem que ser feita.
Porque nós achamos o Gabriel com os dentes quebrados, a costela quebrada. Por que nós encontramos eles daquela maneira? Pedimos justiça. Estamos aqui é pelo nosso bem. Nós queremos andar livre nas nossas terras, sem ameaça.
Na tarde desta quarta-feira, 18, em encontro com as lideranças, o delegado-geral de polícia, o diretor de polícia judiciária do interior, o delegado titular de Pacaraima, agentes da Polícia Civil e o secretário estadual de Segurança Pública prestaram esclarecimento às lideranças indígenas sobre a morte de Gabriel. Ronatson Raposo, agente de polícia que está à frente da investigação, assegura estarem empenhados na resolução do caso e explica os próximos passos.
A Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública, está empenhada, lideranças, na investigação. O que que vai acontecer daqui para frente? A gente está esperando agora uma manifestação oficial dos médicos que examinaram o corpo do Gabriel e também do Instituto de Criminalística, que fez o exame da moto, o exame do local de crime. A partir dessa manifestação, as diligências continuam.
Após falar com o movimento indígena, as autoridades e as lideranças foram até o local onde o corpo de Gabriel foi encontrado. O inquérito ainda não foi concluído. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Crianças brasileiras entram cada vez mais cedo no ambiente digital. O excesso de telas preocupa especialistas pelos impactos no desenvolvimento infantil. As informações agora com Rafaela Amorim.
Dados do Núcleo Ciência pela Infância mostram que 44% das crianças de até 2 anos acessam a internet. Entre aquelas de 3 a 5 anos, o índice chega a 71%, o que reduz o tempo dedicado a brincar, a convivência familiar e as interações presenciais. O levantamento indica que 69% das crianças de baixa renda ficam expostas a tempo excessivo de telas. Em muitos lares, celulares celulares e tablets substituem a presença dos adultos, o diálogo e o acompanhamento do desenvolvimento emocional e social das crianças. O pediatra Dr. Eduardo Jorge Custódio, do Grupo de Trabalho de Saúde Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria, afirma que a exposição precoce às telas compromete a linguagem, os vínculos afetivos, a regulação emocional e as habilidades sociais.
Você tem que ter algum tipo de controle, de mediação, mas também de controle do tempo de telas. E você percebe que a pessoa está com dependência quando isso impacta e prejudica a vida social e, no caso, laboral, se for um pequeno jovem aprendiz, mas a vida educacional, a vida escolar desse paciente. Este é o problema.
Segundo ele, esse cenário favorece a adultização infantil ao antecipar o contato com comportamentos, responsabilidades e conteúdos incompatíveis com a idade.
A adultização é quando você faz com que seu filho tenha tarefas ou obrigações relacionadas à faixa etária adulta, quer dizer, coisa que ele não deve fazer. Quando você o coloca, por exemplo, para gravar um vídeo do YouTube, quando ele se trata até, se torna até um provedor da família com isso. Então, essa seria a adultização. A outra coisa é quando você misturar adultização com erotização, quando você sexualiza a criança precocemente, muito antes da necessidade. Um problema sério que a gente tem.
Especialistas orientam pais e responsáveis a estabelecer limites claros para o uso das telas, acompanhar o conteúdo acessado e incentivar atividades fora do ambiente digital.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia. Em instantes você confere, festival marca 46 anos da Associação dos Catraieiros de Alter do Chão.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026. Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Polícia Militar de Roraima divulga balanço operacional do Carnaval 2026. Ao longo do período da festividade, a corporação registrou apenas 3 conduções. Quem traz os detalhes é Lauane Gonçalves.
A Polícia Militar de Roraima divulgou nesta quinta-feira o balanço operacional do Carnaval 2026. O período festivo foi marcado pela tranquilidade e baixo número de ocorrências. Em todo o estado, a corporação registrou apenas 3 conduções a delegacias da Polícia Civil em Boa Vista. Todas as 3 conduções da capital foram relacionadas ao cumprimento de mandado de prisão e ao descumprimento de medidas cautelares durante eventos carnavalescos. Em uma das ações, uma guarnição da Força Tática foi acionada após o sistema de reconhecimento facial identificar uma pessoa descumprindo medida judicial. Em outra ocorrência, a CIPTUR, Companhia Independente de Policiamento Turístico, constatou que um homem possuía mandado de prisão em aberto. Em Boa Vista, o policiamento foi reforçado em pontos estratégicos como a Praça Fábio Paracati, no centro, a Praça Poliesportiva do Conjunto Cabos e Soldados, no Caranã, e a Praça Clotilde Teresa Duarte de Oliveira, no Nova Cidade. As ações ocorreram até as 2 horas da manhã, conforme o planejamento operacional. No interior do estado, o policiamento também foi reforçado durante o Carafolia 2026. O Comando de Policiamento do Interior mobilizou cerca de 400 policiais, que atuaram de forma ostensiva em todos os dias de festa, abrangendo ainda os municípios de Mucajaí, Iracema e Cantá. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, Coronel Overlan Alves, a Polícia Militar atribui o resultado positivo ao planejamento estratégico, ao reforço do policiamento preventivo antes, durante e após as festividades e à atuação integrada das forças de segurança, garantindo tranquilidade aos foliões em todo o estado.
A estratégia é a integração entre as forças, e aqui eu quero mencionar a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, a Polícia Penal, o Corpo de Bombeiro, o DETRAN, as guardas civis dos municípios, ou seja, todo o contexto da segurança pública atuando de forma conjunta, de forma concisa, para garantir a segurança de todos os brincantes, de todos os foliões. E foi isso que aconteceu. Uma atuação da Polícia Militar, nós conseguimos apreender 90 cápsulas de uma substância que seria usada no carnaval, que foi o êxtase, ou seja, uma droga sintética que seria distribuída no carnaval, nos eventos festivos. E a Polícia Militar, através da prevenção, conseguiu evitar que esse delito, esse crime acontecesse.
Além das ocorrências relacionadas aos eventos, a PM registrou 7 casos de tráfico de drogas, com 8 prisões e 2 apreensões de adolescentes em Boa Vista, Caracaraí e Rorainópolis. Também foram apreendidas 4 armas de fogo em São João da Baliza e Bonfim, além do cumprimento de 9 mandados de prisão na capital. Entre os destaques operacionais estão a prisão de um foragido da justiça por tráfico de drogas e a apreensão de uma espingarda calibre 20 de fabricação caseira, com 7 cartuchos intactos na região de Água Boa. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A pedido do Ministério Público Federal, Justiça Federal obriga a União a garantir segurança hídrica a indígenas no oeste do Pará. Proferida no último dia 13, sentença reafirma obrigações estabelecidas em decisão urgente de abril do ano passado. Júlia Viana é quem traz os detalhes.
A Justiça Federal acolheu pedidos do Ministério Público Federal e confirmou que a União está obrigada a adotar medidas concretas para garantir o fornecimento regular de água potável à população indígena sob responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena, da região do Rio Tapajós, DSEI-RT, no sudoeste do Pará. A sentença, publicada no último dia 13, confirma decisão urgente de abril do ano passado. A nova decisão judicial confirma a urgência do caso diante de um cenário de insuficiência estrutural no saneamento básico, agravado por secas intensas e pela contaminação por mercúrio, decorrente do garimpo ilegal na bacia do Rio Tapajós. A sentença abrange aldeias localizadas nos municípios de Itaituba, Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso e Trairão, com destaque para o território indígena Munduruku. Na ação, o MPF demonstrou que de cerca de 179 aldeias atendidas pelo DSEI-RT, apenas 53 possuíam um sistema de abastecimento de água, concluídos à época do ajuizamento da ação, no final de 2024, com uma média de apenas 3 a 4 implantações por ano. A procuradora da região, Thaís Medeiros da Costa, apontou que a ausência de água potável expõe a população, estimada em mais de 15 mil pessoas, em uma área superior a 231 mil quilômetros quadrados, a riscos severos de saúde. A sentença judicial destaca relatórios técnicos e laudos periciais que comprovam a contaminação da água e dos peixes por mercúrio, além de um elevado número de aldeias com poços inoperantes ou secos. Com informações do Ministério Público Federal de Santarém, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Festival marca 46 anos da Associação dos Catraieiros de Alter do Chão. O evento celebra a tradição comunitária que une cultura e proteção do território nas travessias do Rio Tapajós. As informações com Daniela Pantoja.
A Vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, recebe neste mês o Festival da Catraia, um evento que comemora os 46 anos da Associação dos Catraieiros de Alter do Chão, organização responsável por manter viva uma das mais tradicionais formas de transporte fluvial da região do Rio Tapajós. Durante 2 dias de programação, 22 e 28 de fevereiro, o festival reúne corrida de catraias, homenagens aos mestres e mestras do rio, torneio de futebol, shows musicais e atividades culturais abertas ao público para celebrar esse trabalho cotidiano de homens e mulheres que garante a travessia entre as margens da Ilha do Amor e o Lago Verde. Jameson de Almeida, diretor de eventos da Associação de Catraieiros, relata sobre essa extensa programação que requer a participação colaborativa dos associados.
Nós vamos dar início a uma etapa nova, né? Nesse aniversário da Catraia, a gente está apresentando como festival. Ele vai ter uma dedicação maior, que vai ser 2 finais de semana, né? Nossa primeira vez que nós estamos fazendo uma programação assim. Desde já, antigamente, nós já fazíamos uma programação bem extensa, só que em um dia. E esse vai ser dedicado em 2 finais de semana, por conta das competições que nós vamos fazer e também das homenagens que nós queremos fazer, né? Que vai ser no dia 22, desde já quero deixar o convite para todos estarem presentes lá na Orla de Alter do Chão, na Escadaria dos Catraieiros. Você vai estar presente lá para apreciando e aproveitando uma corrida entre os catraieiros que vão estar lá e em uma corrida entre as catraieiras também, trazendo a linhagem de que a catraia não é voltada só aos homens, mas sim também aberto às mulheres.
O Festival da Catraia surge como uma estratégia de valorização cultural e fortalecimento institucional, com apoio do Instituto Regatão Amazônia, por meio das mentorias do Programa de Atiçamento Cultural. Neste contexto, Jameson reforça o convite para que a população participe dessa grande mobilização.
Então você pode trazer sua família, pode trazer seus amigos, aproveite, traga sua equipe, para você será bem-vindo nesse dia com a gente, tá bom? Teremos torneio com master principal e também teremos um clássico entre o Vascatraia e o Flacatraia, que é um jogo tradicional que infelizmente por alguns incidentes não ocorreu no final do ano passado, mas esse ano a gente está trazendo para o aniversário da Catraia para não perder essa competição e essa disputa que é tão acirrada entre essas mulheres. Tá bom? Então, desde já eu quero deixar o convite a todos estarem presentes com as atrações principais que a gente vai ter na noite, com muita festa e já vai até o amanhecer.
Criada oficialmente em 22 de fevereiro de 1980, a associação nasceu da prática espontânea de canoeiros que atravessavam moradores e visitantes muito antes da formalização da entidade. A condução era feita em catraias de madeira com remos artesanais esculpidos a partir de espécies como tapirica, marupá e envira preta, saberes transmitidos entre gerações. Ao longo das décadas, a atividade se consolidou como fonte de renda sustentável, mobilidade e integração social, tornando-se também exemplo de empreendedorismo popular e turismo de base comunitária com baixo impacto ambiental e forte vínculo territorial. Atualmente, a associação reúne cerca de 100 associados e dezenas de trabalhadores, formando uma rede comunitária que garante o transporte diário de passageiros e o funcionamento da economia local. Além do serviço da travessia, a entidade atua de forma autônoma na definição de regras coletivas, manutenção das embarcações e realização de ações comunitárias, como mutirões de limpeza da praia e apoio a atividades sociais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Mais de 400 propriedades rurais do Amazonas serão vistoriadas no primeiro semestre de 2026. A ação faz parte da campanha da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas de combate à febre aftosa. 466 propriedades rurais do Amazonas serão inspecionadas pela ADAF no primeiro semestre deste ano. Durante as visitas, os agentes vão fiscalizar os rebanhos e orientar os proprietários quanto à importância da adoção de medidas sanitárias para o combate à febre aftosa sem vacinação. A ação faz parte do programa de vigilância baseada em risco, que já visitou 40 propriedades no estado. Fernanda Reck, coordenadora do programa no âmbito nacional de vigilância para a febre aftosa, explica como são feitas as abordagens nas propriedades rurais.
O programa de vigilância baseada em risco promove a vigilância da febre aftosa e orienta os produtores em relação aos sinais e sintomas da doença, medidas de biosseguridade, fatores de risco e notificação de suspeitas, os canais onde é possível realizar essa notificação e a importância dela. O programa ele foi estruturado para gerenciar e mitigar os riscos de reintrodução da febre aftosa no estado, priorizando a vigilância em áreas de maior vulnerabilidade, de maior risco.
Em 2025, foram realizadas 391 inspeções no primeiro semestre e 363 no segundo. A escolha das propriedades é baseada em critérios específicos de risco. A médica veterinária ressalta que a participação e colaboração dos proprietários de rebanhos são essenciais para o êxito da campanha.
A eficácia dessa vigilância, ela depende da participação dos produtores rurais, que são fundamentais para a detecção precoce e para a prevenção da febre aftosa. Por isso, a ADAF busca fortalecer essa participação através da educação sanitária contínua, incentivando a notificação de suspeitas e a adoção de medidas preventivas.
A ADAF intensifica as ações de vigilância ativa com base em riscos nas propriedades e na fiscalização do trânsito de produtos e animais. Qualquer suspeita de febre aftosa deve ser informada em uma unidade local da ADAF pelo SISBRAVET, por meio do site adaf.am.gov.br ou pelo número de telefone 92 99255-5409. As informações são de Nuno Lobo. Repam Brasil destaca a campanha da fraternidade como tempo de conversão e compromisso social. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A mobilização da Igreja Católica propõe mais uma vez reflexão e atitudes concretas diante dos desafios vividos pelo povo brasileiro, especialmente na região amazônica. Dessa forma, a rede eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil destaca que a campanha da fraternidade é tempo de conversão, solidariedade e compromisso social. Segundo o presidente da Repam Brasil e bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Spengler, a campanha vai além de um período litúrgico e se transforma em chamado à ação.
Mais de 6 milhões de pessoas no Brasil inteiro que não têm a dignidade de uma casa para morar, são casas precárias. A campanha da fraternidade quer nos chamar a atenção sobre essa realidade. Mas, em segundo lugar, também despertar o nosso coração à solidariedade. A fé sem obras é morta, nos diz o Evangelho de São João.
Dom Evaristo reforça que na Amazônia o convite à conversão inclui a defesa da vida, dos territórios e das pessoas mais vulneráveis. Ele destaca que o gesto concreto da campanha, a Coleta Nacional da Solidariedade, ocorre no dia 29 de março. A iniciativa reúne recursos para apoiar ações de justiça social.
Final dessa campanha, nós teremos a coleta da solidariedade no Domingo de Ramos. Todo o dinheiro que for coletado vai uma parte para o Fundo Nacional da Solidariedade, que depois reverte em projetos para ajudar na construção de casas, e a outra parte fica mesmo aqui para ajudar também famílias que estão necessitadas. Por isso, eu convoco desde já que todos nós participemos bem espiritualmente dessa campanha, mas também possamos dar algo concreto para que a situação da moradia melhore.
A campanha da fraternidade acontece todos os anos durante a quaresma e mobiliza paróquias, pastorais e movimentos em todo o país. A iniciativa incentiva gestos concretos de partilha e transformação social.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Edilberto Sena.
Editorial.
a resistência dos movimentos indígenas e sociais do Baixo Tapajós já completou 30 dias ocupando o porto da Cargill em Santarém. É um confronto entre duas decisões erradas do governo federal e a necessidade de defesa da vida e do ambiente do Rio Tapajós e seus povos. No ano passado, o presidente da República decidiu privatizar três rios importantes da Amazônia. Eles formam o chamado Arco Norte, a serviço do agronegócio, facilitando as exportações ao mercado internacional. Ainda em dezembro passado, tal decisão provocou indignação entre os povos indígenas e movimentos populares próximos à cidade de Santarém. No dia 6 de janeiro, aconteceu a ocupação pelos resistentes do porto multinacional Cargill, na cidade de Santarém. Cargill, uma das maiores exportadoras de grãos do planeta. No início da ocupação, o procurador federal teve acompanhando e apoiando a decisão popular. Os resistentes ocuparam conscientes de que o espaço era um sítio arqueológico dos primeiros habitantes do que hoje é a cidade de Santarém e foi ocupado ilegalmente pela multinacional Cargill. Passados mais de 29 dias de ocupação do porto, houve vários diálogos entre os ocupantes resistentes e representantes do governo federal. Mas até agora não chegaram a um acordo. Motivo? O governo recusa excluir o decreto de privatização dos rios amazônicos e os resistentes não aceitam a violação dos direitos seus e dos rios. A consulta prévia não foi feita pelo governo até agora. O presidente da República, depois de errar ao decretar a privatização dos rios e a dragagem do Tapajós, agora continua silenciando uma decisão exigida pelos resistentes. A persistência dos lutadores sociais do Baixo Tapajós é um estímulo a que outros povos agredidos em seus direitos na Amazônia fortaleçam suas resistências. Hoje, o exemplo já é seguido por resistentes tradicionais do Rio Tocantins e do Rio Madeira. Contra a força da organização popular, não há como regras injustas sejam impostas goela abaixo. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 4.395 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Adispésia, Daniela Pantoja, Yolanda Mendes, Laone Gonçalves. Edição da Leusson Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.